Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião e começo por cumprimentar os membros do Conselho de Administração da RTP, Dr. Gonçalo Reis, Sr. Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Engenheira Ana Dias e o Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa e a esta comissão. Também agradeço a presença da Comunicação Social. E o primeiro ponto de ordem de trabalhos da nossa reunião é precisamente a audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, com vista ao esclarecimento dos aspectos relacionados com a situação do continuado agravamento da prestação de serviço público de rádio. E são conhecidas as regras. E também a grelha de tempos, e como é requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, por 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, restantes membros do Conselho de Administração. Agradeço a vossa presença hoje aqui na Comissão e começaria por lembrar que o PSD requeriu estas audições por entender que os problemas da rádio pública e que também têm vindo a ser relatados, nomeadamente numa audição aqui recente com o Conselho de Redação, justificam um debate específico sobre a rádio, o que nem sempre acontece, como sabemos, porque, de um modo geral, discutir a empresa pública leva quase sempre às questões relacionadas com a televisão. Há aqui algumas questões que são de ordem política que, obviamente, colocaremos na audição com o Sr. Ministro da Cultura, que está já programada, e há questões digamos, de ordem estratégica que o Conselho de Administração da RTP certamente nos pode ajudar a compreender. Isto, Sr. Presidente, num quadro de aparente subvalorização da rádio pública face à televisão, num quadro de desinvestimento, para usar uma expressão que vai sendo corrente a este propósito, de obsolescência técnica, de insuficiência em termos de recursos humanos, de que em próxima ronda eu gostaria de abordar mais em pormenor, o que leva, por exemplo, o Conselho de Redação da Rádio Pública, que recentemente aqui tivemos em audição, a dizer que não se dispõe atualmente de condições para a realização de um trabalho que esteja à altura do que se espera do serviço público de rádio. Eu penso que em audição aqui nesta comissão, o Sr. Presidente afirmou ser necessária uma discriminação positiva para a rádio. Portanto, é um reconhecimento e penso que, ao reconhecê-lo e ao afirmá-lo, corresponderá também a uma vontade do Conselho de Administração, no sentido de que se promova essa discriminação positiva. Como aparentemente isso não é visível, Sr. Presidente, a primeira questão que lhe coloco é se a rádio está a ter essa atenção especial, se estão a ser, de facto, considerados mecanismos de discriminação positiva e de que modo eles se estão a fazer sentir ou se virão a fazer sentir. Porque alguns dos sinais e algumas das situações são, de facto, preocupantes, Sr. Presidente. Como é que se explica Monsanto, por exemplo? Como é possível que de dezembro de 2017 a agosto de 2018 se estivesse para reparar as antenas de Monsanto na sequência da avaria de 2017? Como é possível que estivéssemos meses numa situação, aliás, reiteradamente denunciada pelo Sr. Provedor do Ouvinte, nomeadamente no seu programa da Rádio Pública, meses e meses com uma substancial parte do auditório da Rádio Pública a ouvir com deficiência ou a deixar de ouvir a sua rádio? Pergunto, Sr. Presidente, como se justifica perante este caso tão grave que as verbas para a reparação, cerca, penso que 150 mil euros, estivessem durante tanto tempo, a expressão que ouvimos foi autorizadas, mas não libertadas. o que parece um delicioso eufemismo para dizer cativadas pelo Ministério das Finanças. Sr. Presidente, pedimos que nos ajude a compreender esta situação, estas dificuldades, num quadro em que, logo no início da legislatura, o Sr. Primeiro-Ministro diz que a RTP será tutelada pelo Ministério da Cultura, não por uma simples ou qualquer organização reorganização do Governo, mas, vou citar, por uma visão daquilo que deve ser a RTP enquanto serviço público, ao mesmo tempo que o Ministério da Cultura, os sucessivos senhores ministros, insistem que na RTP, eu estou a citar o Sr. Ministro Castro Mendes, se criaram todas as condições, nomeadamente do ponto de vista financeiro e de investimento, para cumprir a sua missão de serviço público. Sr. Presidente, gostávamos que nos ajudasse a compreender onde é que afinal está o problema, onde é que isto está a falhar, a que é que se deve este continuado desinvestimento. É que, Sr. Presidente, não obstante estas proclamações da tutela política, lembro o que se dizia na carta do Conselho de Redação da Rádio Pública, recentemente dirigida à Sra. Ministra da Cultura, que se os tempos da Troika foram terríveis, e isso é óbvio, não há que escondê-lo, no entanto, eu estou a citar, o período do governo a que Vossa Excelência pertence não inverteu essa tendência. Ou seja, em tempos de suposto fim da austeridade, os problemas da rádio pública mantêm-se e, em alguns casos, parecem agravar-se. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é sobre tudo isto que peço e agradeço os seus comentários e o seu contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis.
Com cinco minutos, é isso? Com 5 minutos.
5 minutos, sim. É o mesmo tempo para não ter resposta.
Muito bem, senhora Presidente, Sr. Deputado José Carlos Barros, muito obrigado. Para nós é sempre uma oportunidade estar aqui e dar conta daquilo que estamos a fazer, daquilo que planeamos fazer. É bom que estejamos aqui a falar de rádio. Nós entendemos o serviço público como um serviço global de mídia. É normal isto? Como um serviço global de mídia nas várias plataformas, e a rádio é uma peça estruturante do serviço público de mídia. Portanto, essa é a tradição da RTP, essa é a tradição europeia, e nós achamos que a RTP será mais forte se tiver uma boa prestação na rádio, na televisão, no digital, assim como a RTP será mais forte se tiver uma boa prestação a nível regional, a nível nacional, a nível internacional, assim como tem que ter uma boa prestação a nível de programas e de informação. Portanto, nós vemos o serviço público de maneira integrada. O Sr. Deputado coloca vários temas sobre investimentos. No requerimento, julgo que é o nome técnico, também aborda temas de recursos humanos, portanto podemos também trabalhar, discutir sobre temas de recursos humanos. Agora focava-me talvez sobre os temas de investimentos e depois, se houver tempo ainda, de recursos humanos e global de desempenho da rádio. Nós reconhecemos o ponto de partida, aliás, da necessidade de haver investimento e atualização tecnológica da RTP, como um todo. Temos dito isso aqui no Parlamento, temos dito isso no nosso projeto estratégico, nos nossos planos de atividades. Eu, por acaso, participei em 2004, já lá vão 15 anos, no último grande projeto de renovação tecnológica da RTP, em que juntou a RTP, a televisão e a rádio, na altura um tema bastante polémico, mas em que houve realmente um investimento estruturado com novas instalações, etc. Foi a última vez em que houve realmente um grande, grande investimento. E depois disso tem havido investimentos, mas não dessa envergadura. E nós temos dito, de maneira muito clara e sem, digamos, ocultar, feito esse levantamento. O plano de atividades de 2019, deixem-me ler muito rapidamente, diz, que aliás foi enviado a esta comissão, diz: apesar de atuar no setor dos mídias, a RTP não tem feito investimentos significativos em atualização tecnológica ao longo da última década, levando ao que o estado global das diferentes atividades e localizações seja de obsolescência tecnológica. Nós dizemos isso, portanto partilhamos, digamos, o diagnóstico. Também estamos a atuar. E no mesmo plano de atividades de 2019, apresentado a 30 de novembro, nós colocamos um grande enfoque na parte de renovação tecnológica e dentro da parte de renovação tecnológica com um especial enfoque no tema da rádio. Aparece como uma das áreas críticas de intervenção a renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição da rádio. Portanto, nós já tínhamos identificado isto e estamos a atuar nisto. Já no ano de 2019, nós temos um plano plurianual até 2021, mas em 2019 estamos a fazer investimentos muito significativos. A renovação dos estúdios, todos da rádio. A parte de informação é um projeto estruturado, é um projeto bem pensado, é um projeto que junta várias áreas da empresa, as direções de rádio, as direções de produção, as direções de tecnologia, as direções de cenografia, com uma componente muito interessante e inovadora em termos de visual radio, porque a rádio, desculpe o inglesismo, Sra. Presidente, mas a rádio cada vez mais tem que ter uma presença visual, nas redes sociais, nas plataformas digitais. É um projeto que foi beber às melhores práticas da EBU, vieram técnicos da EBU, analisar, fizemos um projeto de acordo com as boas práticas em termos de tecnologia IP. Por outro lado, estamos a atualizar este ano, até o final do ano, todo o sistema de automação e de emissão da rádio. Fizemos uma série de intervenções já este ano em carros de exteriores, meios de exteriores, da rádio, atualizados com a tecnologia IP. E estamos a trabalhar também no tema da intervenção e da manutenção na rede de distribuição. E concretizamos isto com números e com factos. Isto não são promessas para o futuro, isto são concretizações em 2019. O investimento na rádio é, em 2019, de 800 mil euros, é o que temos previsto, e com esta administração a execução é sempre a 100%. Okay? Nos últimos 4 anos, tudo o que a RTP propôs e se comprometeu a fazer em todos os nossos projetos estratégicos, em todos os nossos planos de atividades, a execução é 100%. O que não era antigamente. E o investimento na rádio este ano será de 800 mil euros, 130% acima de 2018. Temos também um plano plurianual, mais ambicioso, sujeito também ao aumento de capital. Deixe-me dizer também que nos últimos 4 anos, entre 2015 e 2018, o senhor deputado fez aí comparações com os anos da Troika, percebo isso, mas entre 2011 e 2014, a RTP investiu em média 4 milhões de euros. Ano. Portanto, 16 milhões em 4 anos. Nos últimos anos, 2015, 2018, investiu uma média de 4,9, ou seja, 4,9 milhões de euros. Passou de 4 para 4,9, ou seja, um crescimento anual de 22,5%. É significativo, é uma melhoria. Muitos destes investimentos, quando há um período longo de baixo investimento, é evidente que tem que ser a responder às necessidades imediatas, como, por exemplo, os Açores, e falámos aqui bastante. Agora, temos vindo a investir mais, estamos a investir mais na rádio, temos um plano plurianual e em 2018 as coisas já estão a acontecer. Eu julgo que já ultrapassei o tempo, tenho mais temas para conversar e diria assim.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como vai ter os outros grupos parlamentares também a fazerem perguntas e comentários, certamente terá a oportunidade de dar mais informações e de dizer aquilo que muito bem entender. Por parte do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também nós saudamos os nossos convidados e gostaria de começar por sublinhar um ponto. Quem leu o projeto estratégico do Serviço de Rádio, do Serviço Público de Rádio e Televisão, encontra uma página onde se descreve o portfólio desta empresa. E a primeira coisa que impressiona nesse portfólio é que, provavelmente sem que muita gente se tenha apercebido, associando o serviço público a 3 antenas de rádio, quando muito 4, quando muito 5, o serviço tem... Exatamente, o serviço tem, além disso, tem web radios, tem uma quantidade absolutamente formidável de podcasts, é provavelmente a maior central de podcasts em português, disponível facilmente por meios que não dependem de nós, portanto, são gratuitos do ponto de vista do utilizador. E desenvolveu a frente estratégica digital em diversas direções e, portanto, temos uma rádio fado, uma rádio ópera, etc, etc. Portanto, uma rádio vida, que era uma coisa que eu também não sabia. Exatamente, e lá estive a ouvir a entrevista do padre Anselmo Borges, mais o Nick Cave. Portanto, são coisas que são desconhecidas. O que coloca um problema é que uma empresa que tem tantas marcas não divulga as suas próprias marcas, não utiliza a antena poderosa da televisão para divulgar as marcas que tem na rádio. E, portanto, nós não subscrevemos o tom um pouco fúnebre do requerimento do PSD, que fala do continuado agravamento da prestação de serviço público de rádio, porque nesta matéria, como em tantas outras, há ativos e há problemas. E há problemas que são desafios e não o dobrar dos sinos de morte. No caso concreto do serviço público de rádio, na entrevista que o Presidente do Conselho de Administração deu há uns meses ao provedor do Ouvinte, no programa que também está em podcast, acessível através da internet, podia fazer a flor de exibir um pouco desse som aqui, ainda pensei nisso, mas não vou fazer isso, não é preciso. O Presidente do Conselho de Administração dizia com bonomia que os diagnósticos estavam feitos e que era necessário ter meios. Desde então, a situação evoluiu no sentido de haver meios. O que continua a haver é lacunas e também continua a haver situações difíceis de explicar. Nós não queremos fazer de porta-vozes nem do sindicato A ou B ou até do próprio Conselho de Redação, ouvimos-los com muito interesse e muita atenção e preocupa-nos o que nos trouxeram. O que nos trouxeram foi um mapa das dificuldades que existem em matéria de recursos humanos. E não faremos ao Conselho de Administração as perguntas que faremos aos responsáveis pela informação ou pela programação. Não misturar os planos. A administração não dirige a informação e a programação, nem nós, aliás, nem o Governo, mas responde por meios que são necessários a uma boa programação e a uma boa informação. Sem esta fronteira, acabamos por fazer perguntas ao Conselho de Administração que não lhe cabe responder, e isso eu não farei, nós não faremos. A pergunta que se pode fazer é qual é o planeamento de meios que há, tanto em termos de colaboradores com vínculos vários, como permanentes, para garantir o normal funcionamento desta vastíssima oferta do portfólio de serviços, porque a Rádio Fado não nasce de um algoritmo, não é? Portanto, tem que ter gente a pensar e a programar. Os serviços noticiosos, exceto à noite e nos fins de semana, exigem gente acordada que seja capaz de fazer noticiários. E isso não nasce do vazio também. Portanto, aí o Conselho tem uma responsabilidade e tem uma responsabilidade importante. Registamos os dados sobre o plano de atividades, que conhecemos, acompanharemos a sua execução, como é evidente, é muito importante que seja uma execução integral, e é importante que certas opções, o cumprimento das regras de cobertura em situações de catástrofe, de calamidade, caso em que é necessário ter, no mínimo, onda média operativa, ou pelo menos um serviço mínimo de onda média, que não está garantido, segundo o provedor do Ouvinte nos refere no seu relatório de 2018. Em áreas como essa, não temos ativos, temos problemas. E é muito importante que venhamos a ter ativos e que isso seja feito em condições, eu diria, adequadas. Em relação ao ato eleitoral de 26 de maio, importante que haja os meios necessários para que a cobertura seja adequada, como foi adequada a cobertura da catástrofe em Moçambique. Exemplo de que se consegue, em pouco tempo e com meios limitados, fazer uma cobertura que só honra Portugal e que teve grande utilidade na mobilização da solidariedade. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, que levanta vários temas relevantes. O tema da web rádio, do digital, dos podcasts, não me surpreende, é um tema que o Sr. Deputado trabalha e se interessa há muito tempo. E deixo-me aproveitar essa linha, e depois já vou ao tema dos meios, que é fundamental, mas deixo-me aproveitar essa linha e também o facto que o Sr. Deputado refere que não subscreve o tom fúnebre, porque realmente a rádio pública não tem nada que subscrever, nenhum tom fúnebre. A rádio pública, a Antena 1, que é a rádio que trata da informação, e é muito os temas que estamos aqui a tratar, mas depois gostaria de falar dos outros, está com um desempenho bastante forte, em termos de estudos qualitativos. Nós fazemos estudos qualitativos que, aliás, disponibilizamos a este Parlamento no relatório de cumprimento das obrigações de serviço público. Vamos disponibilizar em breve o de 2018 e a Rádio Pública, a Antena 1, está com o melhor desempenho dos últimos 3 anos, com entrevistas realizadas, entidades independentes, a mais de 1000 pessoas, em que o indicador de satisfação passa de 7.4 em 2016 para 8.1, numa escala de 0 a 10, a mais alta dos últimos 3 anos. 61% dos ouvintes da Antena 1 consideram-se extremamente satisfeitos com a prestação e, curiosamente ou não, para mim, nada curiosamente, a informação aparece como o prato forte, desculpa a expressão, como o ponto forte da Antena 1 nos estudos qualitativos todos. E deixa-me também dar um enquadramento competitivo. A Antena 1 compete com as chamadas rádios de palavra. A Antena 1 tem o dobro da audiência da TSF. Há 3 anos atrás tinha menos do que o dobro, tinha 1.8. Hoje em dia já ultrapassou, tem 2,1 duas vezes ponto 1 a audiência da TSF. Há 3 anos atrás, a Antena 1 estava 23% abaixo da audiência da Renascença. Hoje, em 2018, os dados são os últimos de 2018, a Antena 1 ultrapassou a Rádio Renascença. Portanto, tom fúnebre, não. Obrigado. Em relação a qualitativos também, a Rádio Pública tem sido premiadíssima, os seus profissionais, os seus canais, os seus programas. Melhor programa de rádio designado pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2018, Antena 1, o Jazz. Em 2019, Antena 1, Germano Campos. Jornalismo Cultural, o prémio do Alto Comissariado das Migrações Culturais para a Diversidade Cultural, algo que é muito relevante e que é uma marca do serviço público. E por aí em diante. Portanto, em termos de desempenho, não nada a dever ao passado da RTP e da Rádio Pública. Já agora, o Sr. Deputado levanta, e bem, o tema do web rádio, e vamos cá ver, a audiência da Rádio Pública no RTP Play, o ano passado, cresceu 18%. RTP Play são pessoas que vão especificamente ver os nossos programas nas plataformas digitais. O Ensina, que é uma plataforma que reúne conteúdos de televisão e de rádio, tem um crescimento em 2018 de 54%. Tinha 2.2 milhões de visualizações e passa para 3.5 milhões de visualizações. E não estou aqui a falar da Antena 2, da Antena 3, que hoje faz anos. Parabéns à Antena 3. Até a Antena 3 já faz 25 anos. A Antena 3 com ótima programação. A Antena 2 com públicos bem definidos. Organizámos pela terceira vez o Festival da Antena 2, uma inovação dos últimos anos. E há outro ponto, e estou a olhar para o meu colega Hugo Figueiredo, que tem um papel relevante aqui, que é cada vez mais a televisão e a rádio articuladas. E cada vez mais há projetos em conjunto. Em conjunto, desde a prova oral do grande Fernando Alvim, que agora está na RTP1, ao Elétrico, um programa, uma série de concertos da Antena 3 que vão passar na RTP1, uma série de programas, ainda esta semana, a entrevista da Fátima Campos Ferreira em Belgás, à Maria João Pires, vai passar na Antena 2. Portanto, tem havido uma série de projetos em conjunto muito interessantes de articulação, porque há quem queira sempre marcar a divisão entre rádio e televisão. E a nossa lógica não é marcar a divisão. A nossa lógica é colocar as várias valências, como o Sr. Deputado diz, a trabalhar em conjunto. E eu pedi algum tempo para tentar responder aos temas de planeamento de meios que o Sr. Deputado coloca, se me é permitido. O quadro também é um quadro mais estável do que se julga. A rádio tem 250 profissionais dedicados especificamente à rádio. Okay? Isto fora os profissionais da RTP, que se dedicam a tarefas conjuntas, no fundo, transversais. Mas a rádio são 250, e esse contingente, esse número, essas equipas, estão bastante estáveis desde 2014. Realmente, em 2013, eram 290, depois caíram para 250 e têm-se mantido muito estáveis em 250. Em termos de informação, de redação, são 100 profissionais. É pouco? É muito? É o adequado? Tem muito trabalho, nós fazemos muita coisa, mas esse número tem, esse grupo tem-se mantido bastante estável. Desde 2014, realmente desde 2015, saíram, tem uma redução de 6 pessoas, de 6 pessoas. Nós o ano passado, em 2019, no plano de atividades, já prevíamos a possibilidade de reforçar as equipas permanentes para toda a RTP. Foi feito um trabalho sério, pelo diretor de informação, que identificou 6 perfis, um grande repórter de política, um editor, um grande repórter de investigação, 2 repórteres de informação geral, um produtor executivo de rádio, ou produtora. Todos estes estão em análise, nós já colocámos a quem de direito e esperamos realmente que isto venha a ser resolvido. Já agora, também no tema da precariedade, a RTP tem trabalhado nessa linha, entregámos já 130 precários, há 50 para homologação, esperemos também conseguir resolver isso. Também já colocámos o tema de contratos a prazo e... espero depois voltar a falar de recursos humanos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vai ter a oportunidade, de certeza, que mais gente lhe vai colocar perguntas relacionadas com esses temas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, agradecer as respostas que já foram dadas, dizer que nós, na altura em que o PSC apresentou o requerimento, obviamente acompanhamos a discussão sobre o serviço público de rádio e televisão é para nós bastante importante e temos também ocupado parte da nossa agenda política, não só na Comissão, mas na nossa agenda política geral em defesa do serviço público de rádio e televisão. O requerimento do PSC apresenta um conjunto de questões relacionadas com a rádio e, portanto, eu irei, nesta primeira intervenção, focar-me essencialmente colocando algumas perguntas relativas ao serviço de rádio e não à RTP no geral, e gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma pergunta. Disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração que é uma aposta deste Conselho de Administração o serviço de rádio e que, portanto, isso espelha-se em primeiro lugar, nos vários planos de atividades que tem apresentado, no próprio orçamento que tem sido gerido por parte de Vossas Excelências, e a minha pergunta vai justamente para a questão dos recursos humanos. É para nós preocupante ver que, ao longo destes anos, não só neste Conselho de Administração, mas parece ser uma constante dos últimos anos, que haja muitas das vezes transferência de parte dos recursos humanos do serviço de rádio para o serviço de televisão da RTP. Aliás, tivemos a oportunidade de analisar, e essa é a primeira pergunta que gostávamos de colocar, se nos pode apresentar aqui a 10 anos, por exemplo, ou a 5 anos, o número de trabalhadores, não só jornalistas, mas o número de trabalhadores nos recursos humanos que a rádio na RTP tinha e que neste momento tem. Foi reforçado, perdeu trabalhadores, quantos é que hoje são contratados em regime a prazo e não a tempo indeterminado e, portanto, essa grelha e esse quadro era importante para nós percebermos realmente a aposta que é feita ou não no serviço da RTP. Em segundo lugar, gostava de colocar uma questão muito concreta. Chegou ao conhecimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e, portanto, gostaríamos também de colocar isso aqui à discussão ao Conselho de Administração, que há uma tentativa, ou pelo menos uma possibilidade, de que as instalações da RTP em Faro sejam deslocalizadas para a parte do edifício da Universidade do Algarve. E, portanto, isso preocupa-nos, em primeiro lugar, por uma razão do património. O edifício é histórico, é no centro da cidade de Faro, faz parte, digamos assim, da mobília da própria cidade e, portanto, tem também a capacidade de assegurar todos os serviços que são necessários à rádio e televisão portuguesa em Faro, tanto da rádio como da televisão e dos vários serviços que têm, e uma das questões que nos preocupa é que, se realmente for deslocalizado para a Universidade de Faro, não haja capacidades físicas e de equipamentos que consigam garantir o bom funcionamento da RTP em Faro. Essa é justamente a pergunta, se isso é realmente uma possibilidade, se existem estudos em relação a isso, se é uma decisão já deste Conselho de Administração. Era importante nós fazermos um ponto de situação, porque a informação que nos chegou, obviamente, que nos preocupa e deve preocupar a todos e a todas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Monteiro, coloca questões relevantes. Eu vou responder ao tema de jornalistas da rádio para a televisão e ao tema de Faro. Depois também peço à minha colega, a engenheira Ana Dias, que complemente com temas dos recursos humanos e da evolução. Eu volto a dizer, nós temos que olhar cada vez mais para a RTP com valências muito fortes em rádio, em televisão e no digital. Essa é, aliás, a tendência europeia. Por exemplo, a BBC, por exemplo, até está a deixar de utilizar o tema radio e TV e está a utilizar vídeo e áudio. Ou seja, nós temos que olhar para uma empresa que tem várias competências e nós temos que fomentar a mobilidade. Temos que fomentar, por um lado, a especialização. Há profissionais com uma linguagem própria, com um saber próprio, e cada meio tem as suas características próprias, mas também temos que fomentar a mobilidade e dar oportunidades de carreira às pessoas. Por exemplo, nós, como é público, e ainda bem que é público, nós, a diretora de informação da televisão, a doutora Maria Flor Pedroso, é uma profissional histórica da rádio, com grandes competências. Num curto prazo, isto levanta um problema à rádio, mas, por outro lado, estamos, acho, a dar dignidade à própria rádio, porque, pela primeira vez, a diretora de informação da televisão é uma mulher, o que não é despreciando, e pela primeira vez vem da rádio, o que é interessante em termos de valorização conceptual do tema da rádio. Mas dou-lhe outro exemplo. As empresas são dinâmicas e, por vezes, criam situações que são dificuldades no curto prazo, como levantava há pouco o Sr. Deputado José Magalhães, mas que são oportunidades e são situações das quais nós podemos tirar partido. Por exemplo, o correspondente da RTP no Brasil vai ser pela primeira vez um homem da rádio, Pedro Sá Guerra. Eu acho que isso é muito interessante. Ele concorreu e ganhou. E vai ser um homem da rádio, vai ser o correspondente da RTP Global no Brasil. Claro que no curto prazo cria um problema à rádio. Claro que quem tiver uma visão catástrofe, vai dizer, mais um da rádio que sai. Quem tiver uma visão negativa, vai dizer, é mais um problema. Mas eu acho que é uma valorização, é uma dignidade, é uma oportunidade. Aliás, as pessoas que eu nunca intervenho, nunca, obviamente, está vedado e por natureza nunca intervenho nesses processos. Mas há duas coisas que eu digo sempre. Se for mulher, é bom. Se for da rádio, é bom. As pessoas que me conhecem sabem que eu digo isso. e, portanto, sem intervir em casos concretos. Mas acho que é um bom princípio. Mas também acontece ao contrário. Por exemplo, um dos diretores adjuntos da rádio, Paulo Sérgio, profissional de grande qualidade, veio da televisão. Portanto, essa mobilidade, esses casos, há que desdramatizar. Eu depois já peço à minha colega que fale sobre o tema dos recursos humanos e depois eu queria dar a nota sobre Faro. As delegações da RTP são muito relevantes. As delegações regionais, nós queremos uma RTP forte, com delegações fortes, bem equipadas, bem estruturadas, com boas equipas. Desta administração não haverá uma única redução de delegações. Antes, pelo contrário, estamos a fazer tudo para melhorar, está no nosso projeto estratégico, melhorar, aumentar a capacidade das delegações regionais em todo o país. E só olharemos, só analisaremos e só atuaremos em situações para melhorar e para capacitar mais as delegações. O modelo com colaborações com universidades, parece-nos um modelo válido, um modelo até interessante. A RTP, em parceria com entidades válidas, públicas, da sociedade civil, com entidades com uma representação local muito significativa. É um modelo que temos já em vigor, iniciado nos últimos anos, em Braga e em Viana do Castelo, com dimensão distinta de Faro, e é um modelo que tem corrido bem, e é um modelo que nós achamos interessante. A delegação de Faro, o espaço em si, portanto, vamos ter muito claro, não está em causa a delegação de Faro. A delegação de Faro é forte, é para continuar, é para ter cada vez mais capacidade. O espaço da delegação de Faro é um tema muito antigo. Eu lembro-me de ser administrador na liderança do Dr. Almarinho de Marques, portanto já lá vão uns 15 anos, e já se discutia que o espaço de Faro não é o espaço mais adequado. Aliás, basta lá ir, é um espaço não é o mais adequado. Já se discutia nessa altura. Todas as administrações, aliás, olharam para este tema. E, portanto, nós estamos com toda a serenidade, sem compromisso nenhum, com cabeça aberta, com critérios de racionalidade e sempre com o objetivo de melhorar, estamos a ver várias hipóteses de melhoria da delegação de Faro no espaço em que está, de possibilidade de articulação com a universidade, estamos a ver várias hipóteses. Eu acho que é o trabalho de uma gestão racional. Mas dou-lhe uma garantia, senhor deputado, só mudamos para melhorar. Pedi à engenheira
já
Ana
Dias...
Já não
vai dar, já terá de ficar
então, para a próxima. Então, mas fica para a próxima cota.
Para a próxima resposta. Tem agora a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. 5 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e dizer que, enfim, esta discussão é uma discussão que vamos tendo há já algum tempo e que chegamos sempre à velha dicotomia do copo meio cheio e do copo meio vazio, que as visões são mais ou menos similares de um lado e do outro. A verdade é que não é mentira que a rádio pública tem vindo a melhorar nos últimos anos e há uma série de indicadores que dizem isso mesmo. Basta irmos aos mais recentes relatórios ou pareceres, quer do Conselho de Geral Independente, quer do Conselho de Opinião, em que se menciona, por exemplo, o fortalecimento da colaboração com a União Europeia da Radiodifusão, onde se menciona a inclusão de rúbricas do público infantil na RDP, que era uma reclamação antiga e que agora também se começou a verificar. Basta vermos, por exemplo, os incrementos na RDP África, que teve ali alguns problemas, designadamente na Guiné-Bissau, e que agora também finalmente estão resolvidos e com exponenciais condições para funcionar. Basta ver a manutenção da alta credibilidade informativa de que a RDP goza, é verdade, isto não é desmentido por ninguém, antes pelo contrário é dito e assinalado em todos os relatórios a que temos acesso neste domínio, e portanto estes são factos assinaláveis e que não devem ser menorizados, porque não nos devemos menorizar naquilo que realmente é bom. Mas também todos conhecemos o outro lado da questão, todos sabemos que há algum agravamento de condições na prestação de serviço público de rádio e nós temos falado delas audição após audição, quer com o Conselho de Administração, quer com a Senhora Ministra da Cultura, quer com também o Conselho de Redação da RDP, e nós conhecemos a dificuldade que no que toca a meios materiais, como conhecemos os problemas de obsolescência tecnológica e que são transversais à empresa. Conhecemos também, ainda há pouco o Sr. Deputado José de Magalhães falava nisso, a falta de proximidade dos cidadãos e o conhecimento, a falta de conhecimento que os cidadãos têm de todos os serviços que a rádio pública presta e que deviam ser mais, enfim, publicitados, e conhecemos todos esse facto também, e eles também não são pormenores. E, portanto, há aqui, de facto, um problema que nós temos que tratar. E nós podemos fazer muitas flores, ter muitos reconhecimentos, podemos ter todos muitas opiniões sobre a questão, mas há uma verdade que é indesmentível e que nós não conseguimos ultrapassar ainda. É de que falta algum investimento na RTP e na RDP. Não há como contornar esta questão. Nós sabemos disso, o Sr. Presidente já aqui o disse muitas vezes, aliás é o plano estratégico que menciona a necessidade premente de investimento na empresa. Nós sabemos todos também que o investimento iria ser feito faseadamente, o plano estratégico demonstrava isso, aliás o plano estratégico teve aqui alguns recuos, alguns avanços e alguns recuos nesse domínio. O primeiro foi cortado o nível de investimento, depois estamos a ver com as contas de 2018 que afinal o investimento subiu face àquilo que estava programado, mas todos conhecemos as fragilidades a esse nível e sabemos bem de que é que ele vem. Nós todos conhecemos o plano de recapitalização da RTP, que é uma obrigação do Estado e que foi acordada há já vários anos. Sabemos todos também que este aumento de capital iria ser feito em 4 anos, terminaria, teoricamente, neste ano de 2019, a última tranche do pagamento deste aumento de capital. O CDS vem levantando esta questão há muito tempo, não é uma novidade para ninguém aqui. Fez inclusivamente uma proposta neste Orçamento do Estado para 2019 no sentido de ser paga a totalidade, ser pago na totalidade o aumento de capital que foi ainda pago apenas em 8 milhões, ou seja, está cumprido apenas metade do acordo neste momento, devia já estar terminado, como disse há pouco. Na altura do Orçamento do Estado também perguntamos à Sra. Ministra da Cultura para quando finalmente o cumprimento do resto do acordo, quando é que podiam ser entregues os 8 milhões, uma vez que foi chumbada a proposta do CDS, presumimos que não ia ser feito a totalidade do pagamento e, portanto, esta é uma questão premente e candente. Enquanto os 8 milhões de aumento de capital não estiverem feitos, é evidente que vamos ter sempre um problema de investimento na empresa. Isso foi assumido já por toda a gente e não há como escamotear a questão. E por isso a minha pergunta é muito simples. Quando e como o Governo garantiu ao Conselho de Administração da RTP que vai afinal ser feito este aumento de capital? O aumento de capital está já, o que estava acordado está já ultrapassado. A Sra. Ministra diz-nos que em 2019, sim, ainda vai ser feito este pagamento. Como foi chumbada a proposta do CDS, presumimos que não vai ser na totalidade, de onde precisávamos de saber, eu terminarei, Sra. Presidente, quando e como vai ser feito, afinal, este aumento de capital, para percebermos quando e como podemos esperar que, para além dos 800 mil euros que anunciou há pouco o Sr. Presidente do Conselho de Administração de Investimento na RTP, vamos ter um investimento mais musculado que a empresa precisa com urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por responder. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Eu vou dar algum tempo, primeiro, à minha colega, a engenheira Ana Dias, sobre o tema de recursos humanos. Acho que é relevante para a história, digamos, para a narrativa, e depois respondo ao tema de aumento de capital.
Tem a palavra então a senhora engenheira. Sim, a senhora deputada. A senhora engenheira Ana Dias. Não sabe se algum dia virá a ser, mas não agora.
Muito obrigada, boa tarde. Então, para dar aqui algum detalhe sobre os recursos humanos, o Dr. Gonçalo já tinha referido aqui um ponto importante, de facto. Houve uma redução de 2013, nós não temos, por acaso não tenho aqui, mas é muito fácil conseguirmos, uma série de 10 anos, mas temos 6 anos, e fomos buscar exatamente 6 anos porque foi quando houve uma redução a nível da empresa global, não foi da rádio, foi da empresa como um todo, e foi, a proporção da rádio foi semelhante ao resto da empresa, e que passámos de facto, 290, e estou a falar de 290 que trabalhavam entre jornalistas, outros profissionais da rádio, portanto dos programas, e também técnicos da rádio, que eram 50. E de 2013 para 2014 houve uma redução significativa, foram 40 pessoas que saíram, portanto líquido, reduziram-se 40 pessoas em termos líquidos, e foi nas várias categorias, sendo que aqui o peso maior até foi nos técnicos, que foi onde houve um peso maior em termos de saídas. Desde então, desde 2014, a situação tem-se mantido estável, com reduções que têm acontecido, mas também entradas que também têm acontecido, seja por transferências que também têm havido da televisão para a rádio, seja também por entrada que tivemos agora, por exemplo, de 11 que eram CPS e entraram juntamente com prestadores de serviço e que entraram para os quadros, agora que foi permitido, portanto, através do processo do PrevPap foi possível regularizar e, portanto, também entraram. Esta situação, em termos líquidos, já há pouco também foi dito que nos jornalistas houve uma redução desde 2014 até 2019 de 6 jornalistas, em termos líquidos, portanto já contando com os que entraram e com os que saíram, daí termos feito o pedido para uma contratação de jornalistas séniores, porque claramente os que têm saído também são jornalistas séniores, e penso que muito do sentimento do Conselho da Redação vem também por isso, porque de facto saem pessoas com muita experiência e muito séniores, e portanto é esse o pedido que foi feito para a contratação de pessoas séniores. E depois, na área técnica e na área dos outros profissionais da rádio, por acaso mantém-se mais ou menos estável entre as duas áreas, e de facto os 253, neste momento são 248, mas andam à volta dos 250. Portanto, desde 2014 não tem havido nenhuma alteração significativa em termos de recursos, em termos muito de número de recursos. Mas de facto os que saíram estão a ser pedidos para ser compensados. Sua parte de investimento, falas? Falo eu? Falas?
Só para dar enquadramento.
Então, para continuar, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado. Em relação ao tema do investimento e cruzando com o tema do aumento de capital, a Sra. Deputada, realmente os temas que coloca são relevantes. O padrão de investimento médio dos últimos 4 anos, como disse no início, cresceu 22,5% face aos anos anteriores. Mas, após uma série longa de anos de muito baixo investimento, eu acho que isto é intuitivo, os primeiros investimentos são quase de reposição e não são, digamos, de aumento de capacidade. E, portanto, agora nós estamos a falar também de aumento e de melhoria de capacidade. Portanto, são necessários. Nós temos um programa ambicioso, robusto, musculado, como diz a senhora deputada, mas ambicioso sem supérfluo, ambicioso com necessidades relevantes em termos de migração para o digital, em termos de meios exteriores, em termos de delegações regionais, em termos da nossa presença internacional. E nem vou, estou a olhar para o senhor deputado José Magalhães, aos temas do Big Data e temas de digital, que são muito relevantes e que serão, obviamente, necessidades futuras de investimento. Portanto, nem estamos aí, ainda nem estamos aí. Portanto, nós temos um programa bastante significativo, mais do que reclamado pela empresa, pelas entidades de supervisão, com o Conselho Geral Independente, o Conselho de Opinião, como refere a senhora deputada, é realmente alguma coisa sentido como uma necessidade no dia-a-dia. Devo dizer também que a RTP tem conseguido alargar os seus serviços e, portanto, há realmente um output à produção adicional que realmente tem que ser assegurada. Senhora deputada, o aumento capital que é devido à RTP é de 16 milhões de euros. E é devido, eu insisto muito neste tema, isto não é um aumento de capital à antiga, porque os aumentos de capital à antiga na RTP era para cobrir déficits de exploração, ou seja, a RTP tinha déficits de exploração e depois vinha um determinado ano e o Estado cobria com aumento de capital. Nós já não temos déficits de exploração. A RTP vai para o quarto ano consecutivo de resultados operacionais e líquidos positivos. Este aumento de capital é devido e reconhecido pela Comissão Europeia por subfinanciamento do Estado de prestação de serviço público devidamente comprovada. É porque há aí gente que de vez em quando diz: há mais um aumento de capital para a RTP. Não é um aumento de capital à antiga, é um aumento de capital de pagamento por serviços prestados. E uma última nota, que é um tema muito importante que eu julgo que a senhora deputada estava a mencionar, é o tema da previsibilidade. Isto, os nossos planos de investimento não devem ser musculados, não devem ser robustos, não devem ser apenas sólidos. Têm que ter uma perspectiva plurianual. Quem está neste setor percebe que os investimentos cada vez mais são peças que encaixam umas nas outras e nós não podemos tomar decisões isoladas. Portanto, não é só os perigos do stop and go, do fazer investimento e depois para investimento e este ano já chega e este ano não chega, não. É a necessidade de uma empresa robusta, de uma empresa sólida como a RTP, num setor como este, ter um plano previsional, ter um horizonte de médio termo de desenvolvimento das suas capacidades. E os investimentos mais bem feitos são aqueles que são feitos com um horizonte de médio prazo. Portanto, isso é muito necessário, nós temos essa perspectiva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, de agradecer também o conjunto de intervenções que foram sendo feitas, as respostas que foram dadas também aos diferentes grupos parlamentares, que de alguma forma foram tocando também em preocupações que o PCP tem, mas há aqui naturalmente questões que nós não podemos deixar de colocar, e dizendo que com todos os números e as evoluções positivas que foram aqui demonstradas, a rádio pública enfrenta naturalmente problemas e questões que tem que resolver e que tem que ultrapassar. E isto tem que ser reconhecido. O que é preciso também é encontrar as soluções para que esses problemas possam ser ultrapassados. Porque há questões com as quais a rádio pública se confronta neste momento que não nasceram hoje, que não nasceram há um ano ou há dois, são efetivamente situações de longos anos, de vários anos, de opções políticas que foram de alguma forma, no nosso entender, conduzindo também a rádio pública a esta situação. E nesta intervenção não podemos deixar de dizer, como também tivemos a oportunidade de dizer quando ouvimos o Conselho de Redação da RDP nesta mesma comissão, que naturalmente nós não desligamos estes problemas que existem hoje, seja da questão também da própria fusão da RDP e da RTP. À altura o PCP não foi favorável a esta fusão, entendendo e tendo como preocupação que a rádio se poderia esbater face à televisão. E de alguma forma no plano concreto nós vamos verificando isso, nós vamos sentindo isso. E também, naturalmente, uma preocupação que não podemos deixar aqui de colocar, que tem a ver com o próprio financiamento da RTP, o desaparecimento da chamada taxa de radiodifusão, substituída depois por uma contribuição para o audiovisual que acaba, no fundo, por financiar tanto a televisão como a rádio, mas que na prática acaba por ser muito mais sugada pela própria televisão, a par, naturalmente, do desaparecimento das indenizações compensatórias à RTP. Por isso, tudo isto conjugado com preocupações e com problemas de financiamento para a própria RTP, para a rádio e para a televisão nacionais e públicas. E isto, naturalmente, traz consequências concretas, seja na questão do investimento e da renovação do material que já foi aqui colocada, da obsolescência também dos meios materiais, que também já foi aqui referido, seja também na questão, naturalmente, dos meios humanos. E há aqui algumas, até considerando as intervenções que foram feitas e os números que foram avançados, aqui alguns esclarecimentos que eu acho que importava, ou pelo menos aprofundamento da informação, que penso que era importante. Dos 800 mil euros do investimento, se há um plano, digamos assim, em quanto é que isto significa de um ponto de vista do reforço de meios materiais, que meios materiais é que são, de que meios é que estamos a falar, o que é que se pretende concretizar neste plano do reforço de meios, porque o Conselho de Redação da RDP, quando cá esteve também falou dos carros satélite que havia, que haveria três carros satélite para a rádio, um a norte, um no centro e outro no sul, e que neste momento existe um. E importava aqui também conhecer esta realidade, porque foi também dito aqui na comissão. Queria ainda, foram aqui assinalados 250 profissionais de rádio, dedicados à rádio. Desses 250 profissionais, quantos é que são jornalistas? Ah, não ouvi, peço desculpa, não anotei, mas pronto. Técnicos, ou seja, especificamente, quais são as funções destes 250 profissionais? Mas mais, destes 250 profissionais, quantos é que são exclusivos da rádio? Se são todos, são todos eles? Pronto, estes são os exclusivos. Além destes, quais são os que são partilhados pela rádio e pela televisão? Porque nós sabemos que há profissionais da RTP partilhados pela rádio e pela televisão. E isto coloca aqui uma outra questão e uma outra preocupação que nós também queremos colocar. É num momento em que os profissionais são confrontados no trabalho com a rádio e com a televisão, em terem que optar, se é que são, por trabalhar ou para a rádio ou para a televisão, se a emissão é feita preferencialmente para a televisão ou para a rádio, ou se não se coloca nunca esta opção e se consegue sempre cobrir tanto a rádio como a televisão, no caso dos profissionais que são partilhados pelas duas dimensões da RTP. Mesmo para finalizar, a situação de Faro. Nós recebemos também essa informação, o grupo parlamentar do PCP. Nós registamos a resposta do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que estão a ser avaliadas diferentes hipóteses para a delegação de Faro da RTP, seja a manutenção no espaço com a possível melhoria do espaço, seja, deduzo eu, a saída daquele espaço e uma colaboração com a Universidade do Algarve, quero saber se, ou outras entidades, saber se esta dedução é correta e se for esta a solução, o que é que vai acontecer ao espaço da RTP no Algarve?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio Televisão de Portugal.
Muito bem, Sra. Deputada Diana Ferreira, muito obrigado pelas questões. Nós, eu espero que tenha ficado claro que nós, a rádio tem tido um desempenho que não corresponde minimamente ao adjetivo fúnebre. Eu sei. Mas também não ocultamos os problemas, os desafios, aquilo que há a melhorar. O nosso projeto estratégico chama-se De Olhos Postos no Futuro e levanta exatamente a necessidade de melhorar em muitas áreas. E definimos 7 eixos de intervenção com 35 iniciativas concretas que podem até ser monitorizadas, podem até ser acompanhadas. Em relação ao tema, é um tema antigo do PC, o tema do PCP, desculpe, o tema da fusão. Deixe-me dizer que é um tema que foi discutido no seu tempo, é o modelo europeu, quase toda a Europa. Curiosamente, França não. França tem a Radio France, separada da France Télévisions, separada da 24, do Internacional, e curiosamente o Presidente Macron criou agora uma comissão para articular ou se não fundir essas entidades. Portanto, França era a exceção, a RTP, enfim, digamos, está de acordo com a tendência europeia. Agora, fusão não significa subalternização, mas isso é uma discussão que tivemos há 15 anos. Registro também, sinceramente, a nota permanente do PCP em relação à necessidade de haver um financiamento estável à RTP. Portanto, é uma nota que realmente que os senhores carregam sempre nessa tecla e a empresa precisa... Atenção, não estou a dizer mais nem menos, estou a dizer estabilidade. Previsibilidade é um fator em si. Eu pedi à engenheira Ana Dias para esclarecer uma série de temas em relação aos investimentos, aos 800 mil euros, o que é que lá está, o peso, os carros de exteriores da rádio que foram, é uma injustiça dizer isso, foram recentemente reabilitados com tecnologia IP e também sobre os recursos humanos. Obrigado.
Tem a palavra a senhora engenheira Ana Dias.
Obrigada. Eu agora abri aqui o investimento, vou começar por aí, mas já vamos aos recursos humanos. Em termos de investimento, eu queria dar aqui uma nota que é, nós temos, também está no plano de atividades, mas acho que é importante dizer, portanto, nós temos 7 grandes projetos e organizámos o nosso investimento neste plano plurianual, nestas 7 grandes áreas. É claro que estas áreas muitas vezes intersetam-se e muitas vezes até discutimos onde é que pomos. Eu vou dizer quais são as áreas, vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Mas, de facto, foi a identificação de grandes blocos que sabemos perfeitamente, identificado e está diagnosticado, precisam de ter o tal upgrade, a atualização tecnológica significativa, porque estamos desatualizados. A primeira é a migração da televisão para alta definição. E consideramos que é muito importante, portanto, é um dos projetos que temos nestes 3 anos, neste plano de investimentos plurianual, fundamental. e, de facto, tem sido um dos projetos que tem estado a evoluir também, depois podemos falar um bocadinho até sobre isso. Depois temos a atualização de todos os meios de exterior, e nessa atualização de todos os meios de exterior, e aqui nós, quando gerimos, de facto, gerimos e fazemos o plano, seja para os meios de exterior, seja, por exemplo, para os estúdios da rádio, começamos por fazer o levantamento das necessidades, ou seja, uma coisa que temos, que criámos desde o ano passado, foi os comitês tecnológicos. Os comitês tecnológicos são essencialmente os clientes internos, ou seja, os diretores de informação, de rádio, de televisão, os técnicos também, as áreas de engenharia, que tipicamente são os gestores de projeto, mas também as áreas que têm, por exemplo, os processos de emissão e que vão ter que atualizar todas as formas de trabalhar em torno das novas tecnologias que vão ser implementadas. Porque não basta só atualizar tecnologias, é preciso depois formar as pessoas nestas tecnologias e também adaptar os processos de trabalho e as equipas e as formas de trabalhar a essas novas tecnologias, que tipicamente são diferentes e até muitas vezes mais simples, outras vezes mais complexas ou pelo menos mais sofisticadas ou elaboradas e com conhecimentos diferenciados. Portanto, só para recapitular, nós temos o primeiro projeto, que é a televisão, a migração da televisão para a alta definição, e vão, não quero já anunciar, mas espero que brevemente consigam já começar a perceber algumas dessas evoluções na televisão, apesar de não ser já, ainda estarmos longe de estar tudo. Temos o segundo, que é a renovação de todos os meios de exterior, onde se fez, nesses comitês tecnológicos, começou por se fazer o levantamento do que eram as necessidades e, portanto, quantas reportagens, quantas necessidades temos de utilização da informação, das produções externas de futebol, do que seja, o que é que faz sentido termos como meios, o que é que faz sentido não termos adicionalmente como meios, porque podem ser alugados quando temos picos. Portanto, fizemos essas análises e, neste momento, está o plano em curso nestas duas áreas. A terceira área é a renovação dos estúdios, do software, dos suportes de produção, de emissão, da parte de rádio. E, portanto, esse é o projeto, no fundo, que hoje estamos aqui, que podemos aprofundar um pouco mais. Nesse sentido, para este ano, nesse projeto, começámos já a fazer um pequeno ajustamento, exatamente nessa perspectiva que foi feito o levantamento inicial de quantos estúdios seriam necessários, consoante as necessidades, não é? E começou por se fazer uma pequena obra para se dividir um estúdio, para se fazer estúdios pequenos de gravação, mas vão ser agora intervencionados os estúdios da Antena 1, até ao final do ano, e vai ser feito o upgrade do software de automação e de emissão e de produção. Vamos, no próximo ano, continuar com a renovação... Ah, e também, peço desculpa, o estúdio 23. O estúdio de... que permite fazer pequenos concertos em estúdio. Vamos continuar no próximo ano, que já existe, mas que precisa claramente de uma atualização. Vamos continuar no próximo ano para as outras antenas a renovação dos vários estúdios e eu acho que é importante voltar a referir este tema que eu já disse, que é nos comitês tecnológicos estão as áreas que são as áreas cliente e que, como, pelo menos uma vez por mês estamos juntos, consoante os temas vêm pessoas diferentes, porque há pessoas que estão mais permanentes nas áreas técnicas, mas os clientes vão variando consoante os temas que são abordados em cada um dos comitês tecnológicos. Mas eu até, criámos ali uma dinâmica que, estamos sempre a repetir isto, só começamos a implementar as coisas quando houver uma assinatura por baixo de todos os clientes, porque é muito fácil depois, quando acaba de estar implementado, as pessoas dizerem isto era melhor, era de ser de outra forma, que é como quando fazemos uma casa, não é? Mas ali temos que trabalhar todos, e houve visitas internacionais para tudo, mesmo para a parte do HD, fomos não só nós lá fora ver, como vieram cá os técnicos da EBU para definir, por exemplo, qual é o standard IP que está a ser mais usado para a rádio, vamos pôr toda a rádio em standard IP, como é evidente, porque toda a evolução está a acontecer nesse sentido, e portanto, todos estes passos, e é natural, e inclusive tem sido uma exigência nossa, que não há um euro que seja investido sem termos a certeza que toda a gente está alinhada e que sabemos o que queremos. Porque também é fácil, às vezes, avançarmos com alguns projetos e depois não ter uma ligação de uma ponta à outra ou até haver partes do serviço que temos de fazer que não está coberto. Mesmo assim, tenho a certeza que vai haver falhas e que vai haver coisas que vão mudar, porque temos sempre essa realidade. Peço desculpa. Eu ainda não acabei os outros, mas posso continuar na próxima. Faltam quatro.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, 2 minutos, para concluirmos esta primeira ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito, muito rápida sobre investimento e sobre a expressão fúnebre. O Sr. Deputado José Magalhães adjetivou de fúnebre a minha intervenção inicial. O Sr. Presidente gostou da expressão e, portanto, já a utilizou mais umas poucas de vezes. E eu não gostaria de subscrever esse tom. relativamente à rádio pública e ao serviço público que tem prestado. Pelo contrário, nós temos muito por onde nos congratularmos com a evolução da rádio pública em muitos domínios. Portanto, gostaria que isto ficasse muito claro. Agora, recordo, aliás, recordo quanto ao Sr. Deputado, eu recordo que quem requereu a audição do Conselho de Redação num tom, aliás, muito fúnebre, foi o Partido Socialista, não fomos nós. Muito preocupado, pronto, eu também não gostaria de dizer fúnebre e deixaremos essa expressão para depois. Agora, Sr. Deputado, não é num tom festivo que encaramos os problemas de Monsanto e que queremos saber porque é que eles acontecem e que não se devem repetir. E acontecem por falta de investimento, nem com os investimentos que... também não temos um tom festivo relativamente aos investimentos que sucessivamente vão sendo adiados na renovação tecnológica, imprescindível, e que, aliás, o Sr. Presidente aqui assumiu como uma prioridade. A verdade é que esses investimentos vão continuando a ficar adiados. É o seu Presidente que nos diz, e sabe-se, é assim, que nos últimos 10 anos não houve, de facto, investimentos significativos à altura daquilo que se exige. E, portanto, quer dizer, convém nem ter um tom fúnebre, nem ter um tom festivo, procurar ser factual, procurar identificar os problemas, identificando os problemas, procurar ver quais são as respostas que são adequadas. Eu gostaria que isto ficasse claro, porque temos muito por onde nos congratular com o serviço público que a Rádio nos presta, e acho que esta nota, nesta altura, era essencial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado. Eu pedia primeiro, para tomar o tempo, à engenheira Ana Dias para usar metade do tempo.
Não, vou dizer então, assim, é que agora só são 2 minutos. Parece que concluirmos...
Estou muito bem.
Sr. Presidente, desculpa. Vamos ter alguma calma para nos organizarmos melhor. Portanto, vamos terminar esta primeira ronda. Já ouvimos os grupos parlamentares todos, agora o grupo parlamentar requerente já também formulou os seus comentários finais, agora o Sr. Presidente responde. Depois temos a segunda ronda e na intervenção final, que é global, já não é a resposta partilhada, aí têm mais facilidade de gerir o tempo e responder, selecionar aquilo que querem referir e que consideram que é prioritário, que é mais importante e que ainda não tenha sido eventualmente respondido ou comentado. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra. 2 minutos.
Muito bem, Sra. Presidente, Sr. Deputado José Carlos Barros. Em termos ainda sobre investimentos, responder ao tema de Monsanto, realmente nós tivemos um acidente climatérico, de tempestade, foi reposta. Durante o tempo em que a emissão não foi assegurada através da nossa torre, foi até num espírito de colaboração que existe entre operadores, utilizámos meios de outro operador, nomeadamente da Renascença. Há uma certa solidariedade, e ainda bem, em articulação com as unidades militares, e foi reposta com aumento de capacidade.
E
mais eficiência energética, com aumento de capacidade. Ou seja, depois a situação, a capacidade de cobertura hoje é melhor do que anteriormente. O tempo que demorou, os tais 5 meses, eu e as pessoas que trabalham comigo sabem, eu não me queixo, não me queixo. Agora, os processos de validação, de compra, de concursos a que as empresas públicas estão sujeitas são significativos. Portanto, não me queixo, é assim mesmo, mas isso também explica, digamos, o horizonte temporal. Mas o senhor deputado volta a falar num tema que para nós é muito importante. O tema dos investimentos tem que estar integrado num plano plurianual. Temos que ter previsibilidade, temos que ter uma ambição, não uma ambição para o ano X, para o ano Y. Aliás, é uma obrigação nossa apresentar planos plurianuais, e essa noção de estabilidade, de previsibilidade, é muito relevante. Até porque os processos de investimento cada vez são menos processos de compra do equipamento A ou B, mas sim processos integrados de transformação, de revisão de processos, de revisão de metodologias de trabalho, de formação dos colaboradores e, portanto, mais uma necessidade de os temas de investimentos e de recursos humanos estarem bem planeados e numa lógica plurianual. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agora sim, concluímos a primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Sr. Deputado da Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração e falar também de rádio, mas também colocando um enfoque na descontinuidade territorial e nos custos de insularidade que deveriam exigir uma especial atenção da parte do Conselho de Administração e também da parte do Governo da República em relação aos centros regionais, nomeadamente em relação ao Centro Regional da Madeira, porque quem vive no meio do Atlântico percebe bem que, para além dos transportes, é ao nível das comunicações que se sentem os maiores problemas e os maiores constrangimentos. Nós já temos vindo aqui a falar no Centro Regional da RTP Madeira várias vezes, temos vindo aqui a exigir a resolução de uma série de problemas. A verdade é que estamos a chegar ao final da legislatura e ainda não conseguimos resolver nenhum desses problemas, ainda não foi concretizado o investimento tecnológico que foi prometido, também não foram resolvidos os problemas dos trabalhadores, mas estamos aqui neste momento para falar de rádio e para concretizar a importância que muitas das vezes é apregoada a nível da rádio. A rádio na Madeira tem e continua a ter uma enorme importância, desempenha um papel fundamental no dia-a-dia, ainda para mais em situações de catástrofe, e por isso pretendíamos saber qual é que o investimento previsto em termos de recursos materiais na rádio, na Madeira, e quando com o mesmo terá lugar. Também pretendíamos saber como é que funciona o Conselho de Administração eliminar aquelas que são conhecidas como áreas cegas, ainda existentes também na região autónoma da Madeira, e portanto qual é o investimento previsto para esse efeito, nomeadamente na rede de emissores para a cobertura, nas antenas, ou seja, em investimentos que permitam aperfeiçoar e melhorar a cobertura da rádio na região. Mas o que nos preocupa muito mais neste momento é a escassez dos recursos humanos na rádio, que é uma situação que é bastante dramática na Madeira. Aqui foi referido, foram referidos números globais para a rádio e para a RTP Nacional, e se nós pensarmos na questão da rádio na Madeira, estamos a falar de pouco mais de 9 pessoas. 9 pessoas na rádio e na Madeira para uma emissão de 24 horas por 7 dias por semana, que também há setores e categorias na rádio e na Madeira que estão neste momento a funcionar apenas com um único trabalhador. E, portanto, vê-se bem por estes números que o quadro de recursos da Madeira é bastante mínimo, bastante reduzido. O dia-a-dia é colmatado com o empenho e com a dedicação dos profissionais, mas, infelizmente, em situações excepcionais, em caso de catástrofes e acidentes, infelizmente, na semana passada sabemos bem o que é que aconteceu na região autónoma da Madeira, é bastante complicado assegurar e cumprir as obrigações de serviço público da rádio. Há também, temos também a noção, foi-nos reportado também essa situação, que aos fins de semana a rádio está a funcionar na Madeira apenas com um único jornalista. Os trabalhadores da rádio na Madeira também estão com as categorias laborais mais baixas e com o pior nível salarial, se compararmos com os restantes trabalhadores dos restantes centros a nível nacional da rádio, e impôs-se por isso saber para quando está previsto o reforço de trabalhadores na rádio da Madeira e a questão da harmonização salarial. Só para terminar, uma questão também que é bastante importante também em relação à rádio tem a ver com o investimento previsto no arquivo. Nunca mais nos foi aqui esclarecido qual é que é o ponto de situação em relação ao arquivo da rádio na Madeira, e achamos também é bastante importante perceber qual é o investimento que está previsto a esse nível, porque é óbvio que o arquivo e a preservação da memória e o legado da nossa história para as gerações vindouras é bastante importante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães.
Julgo que vale a pena insistir na questão da perspectiva de futuro. A curtíssimo prazo a resposta foi dada, a médio e longo prazo temos mar bravo e oportunidades também sérias, mas que exigem planeamento e investimento. Não é só dinheiro, é planeamento. Eu nunca me hei de esquecer que quando decidimos criar o DAB, Digital Audio Broadcasting, em Portugal, e lançámos cerca de 11 milhões para cima de um projeto que implicou a criação de emissores, a instalação ao longo do país, a cobertura de cerca de 70% da população e com o número de utilizadores, enfim, próximo do zero, Eu comprei por engano e por erro meu uma coisa dessas num aeroporto qualquer no regresso a Portugal e fui um dos felizes contemplados com essa magnífica rede que emite, ou que emitia, aliás. E depois estive no governo que mandou desligar, em 1 de abril de 2011. Foi uma decisão difícil, mas necessária, porque não fazia sentido. Neste momento, aparentemente, avançou-se para uma estratégia digital, sem dúvida nenhuma, que tem outputs, repito, desconhecidos ou mal conhecidos. Não há um só filme anúncio disto na RTP, mesmo dois, numa qualquer das RTPs, não há, e menos ainda microdirecionado, portanto, para os diversos tipos de potenciais ouvintes. E no vosso programa, no vosso projeto estratégico, refere-se a necessidade de criar Customer Relationship Management, portanto, mecanismo de CRM, para melhorar a usabilidade das plataformas e para as adequar às necessidades específicas de cada ouvinte ou dos ouvintes que queiram ter uma experiência radiofónica de determinado teor, etc, etc. Esses sistemas existem, podem ser entregues chave na mão, portanto é uma questão de dinheiro, mas não vale a pena jogar dinheiro em cima de um CRM, sobretudo se for muito bom, se não for criada a rotina necessária para que as pessoas saibam que ele existe e que podem inscrever-se, ter o seu perfil de utilizador, receber não apenas coisas do tipo newsletter, mas quando se conectam, eu sou o José Magalhães e, portanto, tenho o meu perfil no qual ouço determinado tipo de coisas, não ouço outro tipo de coisas, posso ser surpreendido por shuffle de vez em quando, etc, etc. É isso que as pessoas esperam. Se não lhes dão isso, não vale a pena entrar nesse negócio, porque entra-se sob forma fake. Qual é o investimento previsto nesta matéria, para não termos uma entrada em falso? Ouvi há bocado, com grande satisfação, a referência à opção pelo standard de rádio IP, porque isso responde à não mais DAB, nem DAB mais, é standard IP. Ok, fico muito satisfeito com essa resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu voltava só muito rapidamente à questão do aumento de capital que há pouco falávamos, para esclarecer aqui uma coisa. Sr. Presidente, mencionou-nos que o aumento de capital convencionado era de 16 milhões, sabemos disso, mas também sabemos que, em princípio, era a informação que tínhamos, já havia sido entregue à RTP cerca de metade. E portanto, o que eu gostava de perceber, Sr. Presidente, é quanto especificamente é que já foi entregue à RTP e quanto falta entregar neste momento. O Sr. Presidente falou-nos sempre de previsibilidade, e essa previsibilidade é absolutamente crucial, porque não há planos sérios sem que se possa ter, sem que se possa saber com o que se conta, é evidente. E, portanto, nós das palavras do Sr. Presidente, o que presumimos é que, apesar da garantia que a Sra. Ministra da Cultura deu ao CDS durante as audições do Orçamento do Estado, que em 2019 o aumento de capital ia ser cumprido, o Sr. Presidente não tem neste momento nenhuma informação concreta de como, quando e quanto esse aumento de capital vai efetivamente ser cumprido. E, portanto, também gostava que se pudesse nos esclarecesse esse ponto. Seguindo para outra questão, Sr. Presidente, eu gostava de lhe colocar lhe perguntar sobre o protocolo que foi feito com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que, se bem se lembra, no seguimento dos incêndios de 2017, houve a necessidade de finalmente se estabelecer o protocolo que tardava com a rádio, que foi o único meio que estava disponível para dar informações, e não havendo protocolo, também esse meio falhou. Temos a informação também de que esse protocolo foi concluído. Entretanto, a orgânica da Autoridade Nacional da Proteção Civil foi alterada, e a minha pergunta é, por um lado, se houve alguma a necessidade de fazer algum ajustamento ao protocolo firmado, tendo em conta a anterior organização da Autoridade Nacional de Proteção Proteção Civil e se houve a necessidade, portanto, de se fazer alguma reformulação do protocolo por esta nova mudança da orgânica da Proteção Civil e saber, por outro lado, que implementação está já no terreno deste protocolo, porque temos a notícia de que ele de facto existe, mas que falta dar-lhe corpo no terreno. Era só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, além de, naturalmente, pedir que nesta segunda resposta possa ser acrescentada a informação que o Grupo Parlamentar do PCP colocou na primeira ronda e que não foi possível responder, eu admito que a questão dos próprios profissionais que são partilhados pela rádio e pela televisão, se não tiverem a informação no momento, pelo menos que depois a façam chegar à Comissão, se não for possível aferir dessa informação, mas era para nós importante perceber quantos são os profissionais que estão efetivamente a ser partilhados para estas duas dimensões da RTP. E considerando aqui o conjunto das intervenções, há duas matérias que nós não queríamos deixar de abordar. Já tivemos a oportunidade de abordar anteriormente, também com o Conselho de Administração, também já conhecem naturalmente a posição do PCP sobre isto, mas que tem a ver com a questão da onda curta e da onda média. Até considerando estas questões e a abordagem feita da modernização da rádio e dessas evoluções, que naturalmente são bem-vindas, mas que nós entendemos também que há dimensões que não devem ser abandonadas e aqui colocamos exatamente a questão da onda curta e da onda média. A onda média tivemos a oportunidade também de falar sobre isto a quando daquelas que foram os incêndios de Pedrógão Grande, de Góis, das restantes regiões também do Pinhal Interior, pela cobertura dos vários territórios que abrange e que poderia efetivamente ser um instrumento para as próprias populações no sentido de poder ser dada a informação, de poderem ser também dado um aconselhamento até e recomendações perante situações de catástrofe. Por isso, esta preocupação que o PCP tem sobre a questão da onda média, estando de alguma forma, no fundo, a onda média parada, digamos assim, suspensa, desativada, era perceber também a reflexão do Conselho de Administração sobre isto. Uma outra questão que queríamos colocar e que se prende com a onda curta, em que o PCP já teve a oportunidade também de se pronunciar sobre a suspensão das ondas curtas, da suspensão das emissões da onda curta, e na altura isto foi dito, ou foi de alguma forma justificado, o facto da captação destas emissões poder ser assegurada através de satélite e da internet, garantindo-se assim supostamente que a esmagadora maioria dos ouvintes teria a sua situação resolvida. Nós achamos efetivamente que se ignorou a realidade de muitos ouvintes que pelas mais diversas razões podem não ter acesso à internet nem a sistemas de recepção via satélite. Bom, e o que é verdade também é que de alguma forma a Espanha ocupou também esse nosso espaço da emissão da onda curta. E também sobre isto é uma preocupação que temos, queríamos também conhecer a reflexão do Conselho de Administração sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Berta Cabral, gostaria também de colocar uma pergunta. Passo de som apelo ao poder de síntese.
Muito obrigada. Vai ser muito rápido. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e todos os mais elementos da administração. E a questão que eu queria colocar tem a ver com 4 trabalhadores da RTP Açores do Centro de Angra do Heroísmo, da Delegação de Angra do Heroísmo, que, como sabem, na sequência de uma ação da Inspeção Regional de Trabalho, foram considerados contratos sem termo, o vínculo que tinham à empresa, e depois uma decisão do Tribunal de Trabalho veio confirmar essa situação e a propor a sua integração no quadro. Tanto quanto sei, essa situação estará em andamento. Nós já colocámos a questão à Ministra da Cultura, que disse que, aliás, assumiu o compromisso aqui de resolver essa situação. Esses trabalhadores são absolutamente necessários, mas isso a RTP sabe melhor do que eu e, portanto, eu não vou estar aqui com grandes detalhes, porque efetivamente estão a ser comatados com a transferência pontual de trabalhadores de outras ilhas com deslocação, estadia e horas extraordinárias e, portanto, com custos ainda maiores. E, portanto, o que eu queria perguntar, de facto, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração é qual é o ponto da situação, se isso está pendente da decisão de alguém e de quem, nesse caso concreto, se é da Ministra da Cultura, se é do Sr. Ministro das Finanças, ou se ainda está na RTP, porque ainda poderá estar a ser tramitado dentro da RTP. O que eu gostaria de saber ao certo é qual é o ponto de situação, para também nós aqui podermos avançar tanto quanto possível com este projeto, porque a Comissão de Trabalhadores, com quem reuni ontem, obviamente está muito preocupada porque os trabalhadores estão sem receber vencimento há vários meses e isso é insustentável para qualquer pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora o Conselho de Administração, dispõe de 15 minutos para responder às perguntas e para os comentários finais. Começa o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar responder às várias questões. Há um tema que atravessa também toda a audição, que é o tema não só de investimentos como de recursos humanos. E eu aqui gostava também de fazer uma afirmação neste sentido. O tema de recursos humanos e de requalificação e de ganho de competências resolve-se com as contratações, e nós temos pedidos, digamos, vivos de reforço de contratações, nomeadamente da rádio, mas não termina aí. É importante que as empresas públicas tenham também os mecanismos não só de contratar, mas de desenvolver os recursos humanos, de promover aqueles que têm bom desempenho, de incentivar a produtividade, de incentivar, no fundo, ao desempenho. E, portanto, há uma série de mecanismos que, como eu digo isto como gestor, como equipa de gestão, nós queríamos dizer que o tema do recrutamento para suprir necessidades é o princípio de um processo, porque nós também não é só recrutar alguns quadros, é também ter as condições para tratar bem de todos os quadros que trabalham na RTP. Portanto, digo isto como posição de gestão. Vou tentar responder a uma série de temas, depois passo também à engenheira Ana Dias e depois talvez o engenheiro Hugo Figueiredo, se tiver aí algum tema também para complementar e de pontos anteriores. A senhora deputada Sara Madruga levanta vários temas relevantes sobre a Madeira. Nós fizemos, volto ao tema dos investimentos, nós, 2015, 2017, fizemos muito investimentos de reposição e de acolher a situações de manifesta degradação e, falando de centros regionais, o centro regional dos Açores estava numa situação, é por comparar-se muitas vezes, estava numa situação muito mais debilitada. Portanto, acho que foi natural a opção, e foi uma opção de nós termos realmente investido mais nos Açores, juntámos a rádio e televisão, era o único centro regional que não estava junto, dotámos de um núcleo museológico que também não tinha, melhorámos a delegação da Terceira, do Faial, e dotámos realmente de um estúdio virtual, de equipamentos que realmente não tinham. A Madeira já estava noutro patamar, não tinha um patamar de situação tão grave como havia em 2015. Hoje já não existe nos Açores. E, portanto, mas é normal que se faça a cooperação. A Madeira, em termos de recursos humanos, jornalistas, nomeadamente, o número é superior àquilo que a senhora deputada diz. No próprio PREFPAP, no Programa de Combate à Precariedade, há um conjunto significativo da Madeira aí envolvido. Os temas da cobertura da rádio são relevantes e estão a ser tratados. E a senhora deputada levanta ainda o tema do arquivo. E aqui também temos que falar de maneira muito clara. Tanto nos Açores como na Madeira, a situação do arquivo não está de todo tão avançada como no continente. E, portanto, ainda existem, dos poucos espaços da RTP, ainda existem cassetes. Isto dizemos porque nós também não gostamos de ocultar aquilo que ainda há por fazer. Portanto, ainda há por fazer muito na digitalização e na disponibilização do tratamento dos arquivos da Madeira. Em relação aos temas e depois, se calhar, depois pediria ainda para a engenheira Ana Dias complementar isto com alguma informação. Sr. Deputado José Bagalhães, eu volto a um tema que colocou na intervenção inicial, que é assegurar a cobertura regional e eleitoral. Isso da rádio, isso são pontos de honra. Nós temos os adicionais que gostamos de, que queremos fazer em termos de futuro, de serviço, de inovação, mas a cobertura regional e a qualidade da cobertura eleitoral são pontos de honra que estão seguramente contemplados para este ano. Realmente, em termos de investimentos no futuro, o tema da personalização, o Sr. Deputado volta ao tema da comunicação, e eu percebo o que diz, neste sentido, a RTP realmente atua em muitas frentes. Comparando com os outros operadores, deixa-me dizer, nós temos uma realidade de diversidade, desculpem, que não é comparável, em termos de a variedade dos canais, a variedade da programação dentro dos vários canais, os público-alvo servidos, é uma realidade realmente, são múltiplas realidades e coloca sempre o tema da comunicação. E muitos dos nossos produtos, dos nossos programas, dos nossos serviços, e aqui não estou a falar só da rádio, estou a falar da rádio, da televisão, dos vários canais, são para públicos muito específicos e os temas da comunicação é mais difícil, é um desafio, como nós comunicarmos as séries da RTP2, que são vistas por algumas dezenas de milhares de pessoas, mas para essas dezenas de milhares de pessoas é muito importante saberem quais são as próximas séries, ou os programas de música clássica, ou o Festival da Antena 2, ou as iniciativas da Antena 3 que nós fazemos. Portanto, é um tema complexo, não de resolução fácil. A RTP, nos últimos anos, tem feito alguma promoção cruzada. Por exemplo, a televisão começou em 2015 ou 2016 a fazer autopromoções em que um canal promove os outros canais e um meio promove os outros meios. Okay? E isso dá muito trabalho. Internamente dá muito trabalho, mas também estamos cá para fazer isso. Em relação ao tema da personalização, epá, é todo o mundo, o Sr. Deputado levanta bem esses temas, é todo o mundo que nós já estamos a ensaiar. O RTP Play cada vez mais vai ter em que o consumidor, o utilizador, o cidadão vai poder, já nesta versão do RTP Play, em 2019, vai poder personalizar cada vez mais a sua homepage, se quiser, com as suas preferências. Quem gosta de séries, vê as séries. Quem gosta de desporto, vê desporto. Agora, depois também há a chamada ativação, que é muito interessante. E que aí há meios enormes para nós, possibilidades enormes para nós fazermos, que é alertas direcionados, que é sugestões. E aí há um caminho enorme, caro. É caro. E quando nós trabalhamos até no seio da EBU e quando vemos o que outros operadores investem nessas áreas, é muito significativo. Portanto, estamos a falar de valores significativos. Estamos a falar de milhões de euros. Estamos a falar de programas de milhões de euros que teremos que lá chegar. Teremos que lá chegar. Ou seja, é impensável que a RTP, projetando, para utilizar a expressão, projetando a 5 anos, a 10 anos, não esteja nesse campeonato. Nós temos de estar nesse campeonato porque o público cada vez mais funciona assim, cada vez mais funciona no não linear, cada vez mais funciona de acordo com as suas preferências, cada vez mais quer ver os conteúdos que gosta, como gosta, na plataforma gosta, nas horas que gosta. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, temas de aumento de capital e proteção civil. O aumento de capital, para ser muito claro, o valor global que a Comissão Europeia validou de subfinanciamento era de 26,7 milhões de euros, já foram supridos 10,4 milhões de euros em duas tranches, uma de 6 e outra de 3,5. E, portanto, o remanescente são 16,3 milhões de euros que nós colocámos como valor indicativo no nosso plano de atividades e já para 2020, de acordo também, digamos, com as orientações que o acionista tem transmitido e que seguramente irá assegurar. O protocolo com a Proteção Civil está em vigor, é um protocolo relevante, é um papel relevante que a RTP, televisão e rádio e digital, e a rádio tem um papel chave aqui. Nós, o ano passado, trabalhámos ainda, digamos, com a anterior estrutura, reunimos com, eu próprio até tive o gosto de reunir até com o Sr. Ministro da Administração Interna, as nossas equipas. É um homem da rádio, o João Barreiros, é um homem da informação de rádio, o nosso interlocutor, e responsável pela RTP Ensina, já agora. O responsável, o interlocutor entre a RTP e a Proteção Civil, e nós quisemos que fosse alguém especificamente da rádio, lá está, sempre que nós podemos. É mais um exemplo em que nós damos voz à rádio em projetos que achamos relevantes. Portanto, está em vigor, estamos na altura em que as equipas se juntam, planeiam, articulam e, portanto, trabalhamos com a se há ajustes na organização, digamos, na contraparte, pois trabalharemos de acordo com o modelo que estiver em vigor. Senhora Deputada Diana Ferreira, o tema da onda média é um tema de estabilidade. É um tema de estabilidade. Nós continuamos, até no seio da EBU, porque estes temas são temas de tecnologia, são temas de inovação, são temas de planeamento, a acompanhar quais são as tendências e quais são as boas práticas. O tema da onda curta, com todo o respeito, é um clássico quando nós vimos... ao Parlamento, com todo respeito. É um clássico de alguns elementos individualizados da rádio, alguns ex-trabalhadores da rádio também. Estou a dizer isto sem qualificar, mas é um facto que levantam o tema. É um tema para nós, com toda a franqueza, resolvido. Não há nenhuma direção da rádio há anos, nem direção de programas da rádio, nem direção de informação da rádio, nem direção técnica que defenda a onda curta. Há anos que é assim. A decisão de suspender as emissões da onda curta não foi na administração anterior, foi há duas administrações. Era presidente o Dr. Guilherme Costa, era ministro da tutela o Dr. Jorge Lacão. Foi a primeira vez. Essa decisão depois foi confirmada pelo presidente Alberto da Ponte, sendo ministro o Dr. Miguel Relvas. Portanto, é uma decisão que tem histórico. E eu não queria... pode haver sempre exemplos para tudo. Eu estou no Conselho de Administração, em representação da RTP, da EBU. Eu acompanho a tendência, acompanho no sentido, tenho acesso à tendência. Não se fala da onda curta na EBU. Os grandes operadores, no geral, estão há anos a desinvestir da onda curta. Pois é evidente que se pode ir tomar um caso, algum caso, ou que não desinvestiu com enorme velocidade, ou que mantém algumas operações, mas a tendência, acredite, isto está mais do que documentado, é o desinvestimento e o abandono da onda curta. Isto a nível europeu. Deixe-me contar que a Deutsche Welle, portanto a rádio pública alemã, não é coisa pouca, a rádio pública alemã tinha uma unidade em Sines, autorizada especificamente pelo Dr. Salazar, segundo conta a história. Achou interessante, era o tema da Guerra Fria. Foi a autorização do Dr. Salazar. E a Deutsche Welle, já não sei se foi há 10 anos, há 6 anos, há 12, há 8, não sei. Mas decidiu terminar com as suas operações em Sines. Tentou vender os equipamentos no mercado internacional. Ninguém comprou os equipamentos. Numa fase seguinte, a Deutsche Welle tentou dar os equipamentos a qualquer membro da EBU. Os equipamentos da onda curta são muito pesados. São muito antigos. Já não têm utilidade. E ofereceu a Deutsche Welle comunicou à EBU que qualquer operador tinha de graça os equipamentos e nenhum operador da EBU, nenhum da Europa, quis os equipamentos da Deutsche Welle. E a Deutsche Welle abateu-os para sucata. Portanto, podem dizer, é a Deutsche Welle. Sim, é a Deutsche Welle. Senhora deputada, como? Senhora deputada Berta Cabral, a situação dos quatro prestadores de serviço nos Açores, na Ilha Terceira, eram prestadores de serviço, como é público, não concorreram ao PREFPAP, houve depois decisões de tribunais que, eu não sou jurista, mas permita-me só tentar corrigir. Os tribunais disseram que aquelas prestações de serviço deveriam corresponder a contratos de trabalho, mas não disseram que a RTP tinha que fazer os contratos de trabalho. Aliás, tinha que integrar, porque a RTP tem as restrições que tem e essas pessoas não concorreram ao PREFPAP. Dito isso, e como é público, a RTP, dado todo o enquadramento e tentando manifestar-se como uma empresa de bem, uma empresa que, no fundo, acolhe, mesmo que não seja até à última décima, todos os temas, digamos, jurídicos, quando tem restrições, a RTP colocou essa situação ao acionista, no sentido de promover a sua integração, e esse processo está em curso. A senhora deputada pergunta se está no gabinete X ou Y. O acionista para nós é o acionista, nós tratamos com reserva, o acionista está seguramente a tratar do tema. Se pediu informação à RTP adicional, a RTP já prestou essa informação e, portanto, temos que aguardar interessadamente, mas serenamente, a resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 16 minutos e 45. O tempo que estava previsto eram 15 minutos. Mas, sim, senhora, então, 2 minutos para a senhora engenheira Ana Dias, 2 minutos para o senhor engenheiro Hugo Figueiredo, para complementarem as informações. Tem a palavra à senhora engenheira Ana Dias.
Muito obrigada. Vou tentar ser muito rápido e agora responder, que já é a terceira vez, peço desculpa. Então, a primeira coisa é, só para terminar, dos 5 projetos faltava o digital, daí também a resposta do que estava a dizer. Portanto, os 5 projetos de investimento eram o digital e as delegações de Spalop. Tínhamos 5 delegações de Spalop que estavam muito degradadas e, portanto, é o quinto projeto, é a revitalização das delegações. Em relação aos recursos humanos, tentando ser aqui mais breve, portanto, dos 250 temos 100 jornalistas, 114 que são outros profissionais de rádio e 36 técnicos de rádio. Já agora, aproveito para dizer, isto é só no continente, nos Açores temos 14 jornalistas, 13 que são outros profissionais e 10 técnicos de rádio, e na Madeira temos 10 jornalistas, que só rádio, portanto depois temos mais 10 transversais, temos outros profissionais de rádio, 14 e 5 técnicos de rádio, portanto faz 30 pessoas só dedicadas à rádio na Madeira, no total dos 109 trabalhadores que tem a Madeira. Os Açores têm 113, destes 113, 37 são da rádio. Portanto, é isto. Se quiserem, depois eu dou com mais detalhe, só para não deixar de responder, peço desculpa. E depois, de facto, temos muito mais transversais, deixe-me só dizer, há muitas áreas transversais que trabalham para todas as áreas, portanto, de conteúdos, de grafismo, há muita coisa transversal que trabalham para as várias áreas, a digital, por exemplo, também trabalha com as rádios, que nós depois podemos agregar e que são muitas áreas que são as transversais, de facto, mesmo a própria área técnica tem uma grande parte da sua atividade dedicada à rádio, que não são os profissionais técnicos da rádio. Os técnicos da rádio são aqueles que estão nos estúdios, portanto são uma equipa só de técnica rádio. Pois há muitos que estão na área de engenharia, que é a área de engenharia e sistemas de informação, e que também trabalham com a rádio. Estes são áreas transversais. Aqui estamos a falar de centenas de pessoas, mas é difícil, ou seja, aí é difícil contabilizar o tempo delas, quanto é que é para a rádio. Peço desculpa, mas é difícil, pelo menos agora aqui neste momento, dizer quanto é que estão dedicados à rádio.
Obrigada, Sra. Engenheira. Eu tenho agora então a palavra ao Sr. Engenheiro Hugo Figueiredo.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Acabei de praticamente fechar isto. Eu diria que nós quando tomámos posse, confesso que aquilo que mais me chocou, e eu e a minha colega Ana Dias tínhamos acabado de chegar, o Dr. Gonçalo já estava há mais tempo, o que nos chocou mais foi claramente todo o panorama técnico que encontramos no universo RTP, vamos chamar assim. Hoje estamos aqui mais a falar da rádio e claramente dentro das visitas que nós fizemos logo nas primeiras semanas às instalações, claramente o tema da rádio ainda se destacava mais, ou seja, dentro daquilo que não era muito bom, o tema da rádio era, pronto, talvez até pior. E nós nas primeiras reuniões de Conselho de Administração que tivemos, e ao medida que fomos desenvolvendo o plano de investimentos para a RTP, ficou claro que a rádio deveria ser a nossa primeira prioridade. Não quer dizer que nós não tenhamos feito outros investimentos em televisão, e muitas vezes os investimentos, depois a escala deles também é proporcional aos equipamentos, tipo de equipamentos, etc. E, portanto, claramente fazer televisão é mais caro do que fazer rádio, mas em termos de prioridade, a prioridade foi dada à rádio. E claramente as primeiras decisões que foram tomadas no Conselho de Administração ao nível de compra de decisões de investimento foram para a rádio. E aquele compromisso que temos é de fazer a renovação dos estúdios da rádio ao longo do ano de 2019. Vai-se prolongar um bocadinho, provavelmente, para o ano de 2020. Provavelmente não de certeza que se vai prolongar para o ano 2020, mas nós contamos que ao longo destes dois anos ter uma rádio ad jornatas, chamemos assim, tanto com tecnologia que seja tecnologia mais atual. O outro grande tema que talvez marque aqui este início deste primeiro ano de mandato é claramente também o tema dos recursos humanos. Para podermos fazer os recursos humanos, já estava a decorrer o processo do PrevPAP, é um processo muito importante, é um processo que quando terminar nós vamos poder ter uma ideia melhor de quais são as pessoas que vão ser integradas e que são constituídas em necessidades permanentes e depois eventualmente também como este processo também já dura algum tempo, como é que vamos ajustar algumas pessoas. Mas é muito importante também falar aqui de uma temática que já foi falada aqui várias vezes pelo Presidente, da RTP, que é o tema da capacidade de nós podermos combater a precariedade através de outras formas contratuais, que não sejam prestações de serviços e que sejam contratos a prazo. Portanto, isso é muito, muito, muito importante para nós, porque existem sempre necessidades. O audiovisual vive da mudança, da renovação, da inovação. Nós não podemos pensar que são as mesmas pessoas sempre que vão conseguir fazer um programa de culinária, que vão conseguir fazer um programa cultural de sobre património. Isso não existe. É necessário poder ir ao mercado buscar pessoas que temporalmente possam cumprir o desígnio de desenvolver esses programas, seja ao nível dos guiões, seja ao nível da produção, seja ao nível do que for. Então, isso é absolutamente essencial. Outra temática que também foi falada aqui hoje é a capacidade de nós também podermos gerar a mobilidade interna, mas isso implica também que tenhamos algum tipo de ferramentas que hoje nos estão, de certa forma, por comparação com outro tipo de empresas, mas estamos mais impossibilitados, como seja o tema das avaliações, o tema dos prémios, o tema do desempenho. Isso é muito importante para também poder desenvolver os profissionais da RTP e acrescento aqui também a capacidade de podermos fazer aumentos salariais. A RTP tem uma grande vantagem, que é não depende do orçamento de Estado e, portanto, seria interessante que dentro das suas capacidades financeiras pudesse fazer algumas decisões que permitissem o desenvolvimento dos profissionais que lá existem. E que hoje é bastante difícil, mas de notar que já fizemos um descongelamento da tabela salarial, que foi a primeira vez em 10 anos e é o primeiro Conselho de Administração nos últimos 10 anos que consegue chegar a acordo para poder fazer isso. Portanto, com isso terminado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Figueiredo. Chegamos ao fim desta audição. Acho que foi muito proveitosa. Reitero os agradecimentos pela vossa presença, pelos esclarecimentos e as informações que nos deram. Penso que, por aquilo que me apercebi, que foram respondidas todas as perguntas que foram formuladas, pelo menos não me recordo assim nenhuma muito importante que tenha ficado por responder, de uma forma mais completa, outras, enfim, de forma mais sucinta, e portanto haverá mais, eventualmente, mais oportunidades, embora estejamos a aproximar-nos da reta final desta legislatura. Mais uma vez, muito obrigada. Desejamos as maiores felicidades na continuação do trabalho para que prestem para que a RTP preste um bom serviço público, que é isso que nós defendemos. Nós ainda vamos continuar, portanto vamos nos despedir.